Bola Branca.
Bola Branca.
Bola Branca. Tertúlia Bola Branca.
Olá, viva, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição da Tertúlia Bola Branca. Hoje temos o painel praticamente recomposto. O Rui Miguel Tovar está de regresso depois de umas merecidas férias. O Francisco Sousa está connosco também. Bem-vindos. Obrigado,
obrigado.
Por estarem
obrigado.
Cá mais uma vez.
Obrigado.
E hoje temos uma convidada muito especial que dispensa apresentações. É a Jéssica Silva, que teve a bondade de aceitar o nosso convite diretamente de Istambul, na Turquia. Junta-se a nós à distância. Acabadinha de chegar, mas anunciada há muito pouco tempo pelo Galatasaray. Bem-vinda, Jéssica.
Alô, obrigada pelo convite.
Obrigado uma vez mais por te ter juntado. E se calhar começamos por ti, Jéssica. Foste anunciada com pompa e circunstância pelo Galatasaray. Quase 3 meses depois dessa oficialização, como é que está tudo a correr?
Está tudo a correr bem. Naturalmente, gostava de estar a ganhar. Nós empatámos os 2 primeiros jogos. O primeiro contra um adversário direto e ontem contra uma equipa que supostamente seria mais acessível. Mas pronto, isto também diz muito daquilo que é o campeonato turco. É um caos, é um jogo muito físico, é tudo muito em transições e pronto, e nós ainda estamos em processo de construção da equipa e pronto, lá está. Perdemos 2 pontos ontem, mas espero que a próxima jornada seja nossa, mas pronto, tem sido um processo giro, tem sido muito bem, tenho me sentido super bem fisicamente, estou a adorar Istambul, que também é muito importante, mas pronto, agora super focada nos jogos e quero muito é voltar a ganhar.
E já agora, como é que é a loucura pelo futebol feminino e pelos reforços masculinos? A gente sabe como é que é. Como é que é o endeusamento dos adeptos em relação ao futebol feminino em matéria de estádios e de passear na rua ou ir a um restaurante? É tranquilo?
Não, é muito mais tranquilo, não tem a ver com a dimensão do futebol masculino, mas também é verdade que esta aposta que o Galatasaray está a fazer, não só em mim, mas em todas as novas jogadoras, podia falar da minha colega Carol Costa, da Patrícia Moraes, da Prieto, esta aposta mostra que o clube quer trazer, quer tornar a modalidade ainda mais conhecida e trazer a dimensão do masculino para o futebol feminino. Mas pronto, nota-se claramente, nós conseguimos sentir, eu particularmente consigo sentir os adeptos efusivos, quer seja nas interações pelas redes sociais, imagina, agora vou no táxi e digo que jogo no Galatasaray e pronto, é toda, sou capaz de ter mais descontos, ou pelo menos um desconto da viagem, ou pelo menos não sou enganada, porque aqui a primeira semana foi, as primeiras 2 semanas, fui muitas vezes enganada, então comecei a usar o truque do que sou jogadora do Galatasaray e tenho ganho com isso. Mas há, efetivamente, eu sinto, ainda que não tenhamos o mesmo número de adeptos, ou assistência no nosso campo, não tem nada a ver com a assistência do masculino, mas dá para sentir o adepto efusivo, dá para sentir a paixão dos adeptos. Nós temos sempre gente a gritar, estamos a sair da cidade esportiva. Nós ainda não estamos na cidade esportiva onde eles estão, em janeiro vamos fazer a transferência para lá.
Okay, boa.
Mas sentimos claramente esta paixão, não é, que tanto se fala do adepto turco, o adepto do Galatasaray, pronto, podia falar das outras equipas, mas tenho que falar do Galatasaray, e é isso, portanto, consigo sentir a paixão que estes adeptos têm, e é especial. Não? Eu já tinha ouvido falar de eles são loucos, mas só depois de estar aqui dentro é que percebi a efusão que existe à volta do futebol e à volta dos adeptos.
Devias fazer isso das viagens de táxi para as viagens de avião. Dizer que essa Galatasaray ia ser brutal.
É verdade.
É uma ideia, pronto.
E foi também isso o ambiente que te fez mudar. E queria perguntar-te o que é que te motivou a mudar-te para o Galatasaray. Estiveste um ano no Al Hilal, em que foste também, de certa forma, corrijo-me se estiver errado, mas foste também, de certa forma, uma espécie de bandeira para tempos de mudança no Al Hilal. E acabaste por aceitar praticamente o mesmo ao ir para o Galatasaray, não é?
Sim, a verdade é essa. Quando comecei a jogar futebol, jamais imaginaria que me ia tornar jogadora de futebol. E quando comecei a jogar futebol, eu já via, lembro-me de ter ali uma bancada de enciclopédias da minha avó, e via muitos países, e dizia: quem me dera viajar, quem me dera. E a minha forma de começar a jogar futebol, e quando comecei quando me tornei profissional, achei muita piada ao poder viajar também, ao poder experienciar outras culturas, viver noutros países, conhecer outras pessoas. E eu acho que é também um drive meu, pessoal, é a minha forma de estar no futebol, é assim que eu respiro o futebol. E depois, claro que é também, para mim, não é uma responsabilidade. Para mim é importante eu sentir que estou a fazer parte do crescimento de alguma coisa, porque eu acho que é incrível agora uma miúda crescer e poder dizer: eu sou profissional, eu jogo em Portugal e sou profissional, tenho todas as condições, mas ainda há muito caminho a percorrer. E eu acho não, tenho a certeza que faço parte de uma geração de jogadoras que conheceu o futebol feminino sem ele ser como ele é hoje. Eu tento, de alguma forma, estar em projetos em que eu possa acrescentar alguma coisa. E é um drive, é uma forma de estar, é a minha forma de estar no futebol, e acho também é a minha forma de ser. Portanto, estar aqui no Galatasaray, ter aceitado a proposta, não tem só a ver com a parte competitiva, porque claramente que... há um brilho nos olhos quando me voltam a falar da Champions, há um brilho maior quando alguém fala, me apresenta um projeto de uma forma tão apaixonada, e queremos estar aqui, queremos fazer isto com esta equipa, queremos que o futebol feminino na Turquia tenha outra dimensão. Isso ganham-me logo aí, é muito fácil ganhar-me. E pronto, depois lá está, estou numa cidade incrível, estou mais perto de Portugal, estou numa fase da minha vida em que olho muito para o futuro e cada vez, não é que já não tenho este papel há mais anos, mas estou convictamente a trabalhar para acrescentar alguma coisa de uma forma global no futebol feminino. E por isso estou bastante feliz, foi por isso que aceitei este projeto, e estou muito convicta de que vou ser muito feliz, e ainda por cima tenho as minhas colegas aqui, posso falar português também. Não, e é a minha forma de estar no futebol, é a minha forma de estar na vida, e lá está, eu sei que de alguma forma vou acrescentar este projeto. E pronto, e depois lá está, sou bastante ambiciosa, adoro ganhar, adoro esta forma de: ok, não, nós queremos ser mais, nós queremos estar mais presentes, ou estarmos de uma forma regular nas competições europeias. E foi assim que o Galatasaray me cativou, e naturalmente, sendo um dos rostos do projeto, ainda aguça mais esta vontade e este querer de pronto, estar num projeto como este.
E curiosamente, há outro português que é o rosto do projeto no masculino, a Jéssica Silva para a equipa feminina, e o teu brother, o Rafael Leão, na equipa masculina. Já se encontraram? Como é que funciona? Vocês conseguem cruzar-se de alguma forma?
Não, na verdade ainda já nos desencontramos, que eu estive muito perto dele, mas não conseguimos estar juntos, mas nós falámos, aliás, o Rafael deve ter sido, eu antes deles irem para o Mundial, o Rafael, nós tivemos, a seleção masculina foi dar um abracinho de força à seleção masculina, e o Rafael, assim mesmo para toda a gente ouvir, quase, ouvi dizer que vais para a Gala, e eu assim: mas como é que tu já sabes? E pronto, e claramente nós temos uma pessoa em comum, que é muito próxima dos dois, que já lhe tinha dito, e pronto, e foi engraçado porque ele foi quase das primeiras pessoas a saber, E quando percebi que era uma possibilidade o Rafa vir para cá, claro que mandei uma mensagem: olha, espero que não tenhas dúvidas, vais adorar isto, eu vou adorar, vou voltar, não, acho que vais ser, não, precisas de voltar como é que foi? Eu disse-lhe, foi por causa das Champions, não, uhum. já te imagino a marcar nas Champions e pronto, e tivemos uma conversa, um par de conversas muito interessantes sobre as ambições desportivas e também sobre a cidade de Istambul e pronto, eu acho que é sempre giro quando há uma interseção, claramente. Eu sou mais velha, se calhar agora já posso ser chamada a veterana aqui na cidade de Istambul, mas é sempre bom quando há uma interseção de jogadores num país e eu gosto muito do Rafa, gosto muito do futebol dele, mas também aprecio muito a pessoa que ele é. Portanto, é muito especial ter aqui o Rafael e tenho a certeza que vai ser muito feliz aqui e vai ajudar o clube a ser feliz também.
E não só o Rafael, como tu, a Patrícia Moraes e a Caral Costa vão obrigar os portugueses a olhar para o Galatasaray agora ainda mais.
Claro.
Outra interseção, quis o destino tem destas coisas, e tu, Jéssica, aceitaste muito amavelmente também participar nesta tertúlia e no lançamento que vamos fazer do que aí vem esta semana, mas quis o destino que o Rafael se estreasse na Champions com as cores do Galatasaray frente ao Sporting no Estádio de Alvalade. É uma coisa incontornável, há muitos anos que o Rafael não pisa o relvado de Alvalade e há aquela dúvida sobre como o Rafael Leão vai ser recebido pelos adeptos do Sporting. O que é que achas sobre isso? Estás à espera de alguma animosidade? Achas justo que aconteça sequer?
Eu não gosto muito de meter em caminhos apertados, uhum. porque o futebol às vezes consegue ser injusto e pronto, e pronto, não quero estar aqui a receber mais bolas, mas eu espero que tudo o que seja disputado dentro de campo e que seja um bom jogo. Quero muito que todos reconhecemos, pronto, reconheço o Sporting, a grandeza do clube.
Com certeza que a instituição Sporting provavelmente, ou quase certamente, não vai criar animosidade. A questão é mais dos adeptos, mas se calhar chamo quem consiga receber batatas quentes, o nosso comentador Francisco Sousa. Francisco, O que é que tu esperas? Porque é uma questão, fora o jogo, é o regresso a casa do Rafael Leão e há sempre esta dúvida, passou muito tempo, o tempo apaga as más memórias que alguns adeptos possam ter daquele desfecho em 2018?
Talvez não, no contexto de Sporting, ele já lá voltou várias vezes pela seleção, uhum. E não aconteceu nada,
certo.
Felizmente,
certo.
Embora já tenhamos tido episódios de jogadores que jogavam nos rivais e foram à casa do adversário, enfim, e que se calhar não foram tão bem recebidos, mas são migalhas no meio de um mar de apoio que é muito habitual, quer no masculino, quer no feminino, à seleção. Agora, em contexto de clube, se calhar pode ser diferente, eventualmente, embora acredito que boa parte também dos adeptos sportingistas já se tenham esquecido desse episódio. Sim, já são 8 anos, estou a fazer bem as contas.
Sim,
portanto,
sim.
Já lá vai.
26 de dezembro de 2018 foi o último jogo de Rafael Leão em Alvalade, assistiu numa vitória frente ao Moreirense, o gol foi de Gelson para lá dos 90.
Exato, ainda com o Jorge Jesus como treinador. Mas creio que o Rafael Leão tem sim, e o Sporting reconhece isso, e Rui Borges irá reconhecer certamente o potencial para ser um dos jogadores mais capazes de marcar diferenças num plantel recheado de grandes estrelas, de um Galatasaray que, apesar de tudo, não vai contar
de grandes
com os jogadores, exatamente, o Lemina e, sobretudo, o Osimhen, que é de facto, apesar da chegada de Rafael Leão, é de facto o cabeça de cartaz das últimas épocas e um jogador impactante, podia perfeitamente estar numa equipa de topo do futebol europeu. O Galatasaray, enfim, é um clube de topo, mas não de topo para lutar por grandes objetivos. Na Europa, e portanto acho que essas baixas serão importantes, sim, mas a chegada do Rafael Leão e a presença já de outras grandes figuras, ainda agora chegou um miúdo russo, o Batrakov, que é de facto um jogador criativo e com muito golo também, juntando a Sané, Gundogan, os turcos também, como o Younes Akgün, o Vilmaz, são de facto os jogadores que formam aqui um plantel de muito bom nível. Portanto, acho que o Sporting pode esperar um jogo exigente, mas este começo é de facto um começo que exige ao mesmo tempo ao Sporting Sporting, há uma responsabilidade para conquistar resultados, tendo em conta que depois virão jogos, em teoria, mais difíceis.
Vai começar aquele aperto no calendário. Rui, eu tentei, há quem goste e tu gostas, mas não há, corrijo-me se estiver errado, mas é inédito, Sporting e Galatasaray não aconteceu, ou aconteceu?
Boa pergunta.
Eu não vi nada.
Então não houve nada.
Não, não houve nada.
É agora.
E este fervor, fervor do futebol turco, o Sporting tem boas memórias imediatas. Conseguiu passar pelo Beşiktaş, creio eu, há pouco tempo na Liga Europa, mas vinha de um mecatombo frente ao Başakşehir. No comando técnico.
E antes foi o Gencebre Ligi.
Isso.
Também me lembro desse. Não, sim.
Não me faço.
O Fernando Santos, não é? Acho que é Fernando Santos. Pois.
Mas o saldo até é relativamente positivo no Sporting frente aos turcos. Claro, mas enfim, sem Osimhen, sem Lemina, Osimhen obviamente mais mediático, mas como o Francisco disse, há ainda uma chuva de estrelas que agora tem mais uma que cintila muito, o Rafael Leão. Não será uma estreia fácil, com certeza, para o Sporting.
É, vai ser engraçado, quer dizer, se eu fosse o Rafael Leão, estava entusiasmado, porque é a minha casa, no fundo eu formei-me lá, não é? Portanto, estou a regressar a uma casa que é minha, e embora tenha saído debaixo de muito escrutínio, não deixa de ser representar a casa, e não uma casa. Portanto, se a cabeça de todos nós estiverem no sítio, o Rafael Leão vai se sentir estimulado por ser a casa dele, e os adeptos também vão se sentir estimulados por ver, digo, isso é a minha visão do futebol, não é? Se é um jogador formado desde sempre num clube, esse clube deve sentir algum apreço, não é? O mínimo de apreço, vá. Não digo o máximo, ok, aceito, mas ao menos o mínimo. Às vezes vejo coisas no futebol que fico assustado, mas que são perfeitamente normais, porque o futebol é um lugar estranho. Muito estranho mesmo. E até tenho uma história engraçada que bate com a Jéssica, porque a única vez que eu fui à Turquia foi para entrevistar o Quaresma, Ricardo Quaresma, em 2017, portanto no ano seguinte ao europeu. E o Quaresma é que me tratou de tudo, porque eu queria entrevistar o Quaresma em Portugal. E ele disse-me: olha, pá, a partir do momento em que eu aterro em Portugal, eu sou da Federação e não há hipótese. Portanto, ou vens cá ou não há entrevista. E ele é que me indicou tudo: olha, tu aterras neste aeroporto, desces ao piso menos 2, estou aqui a inventar, desces ali, apanhas o táxi, dizes centro de estágio do Beşiktaş. Assim fiz, apanhei o táxi. O táxi tinha o gaiardete do Beşiktaş.
Sorte.
E ele viu o meu passaporte do taxista e perguntou-me: Cristiano Ronaldo? E eu: Ricardo Quaresma. Disse eu. E ele ficou todo contente. Só que a meio da viagem, e atenção que a viagem durou muito mais do que uma hora, porque o trânsito em Istambul é caótico, claro, seja em que dia, seja em que hora, e temos que passar a ponte, porque o centro de estágio de Beşiktaş é do lado da ponte, e a ponte de Bósforo é a única que liga a Europa à Ásia, e eu às tantas falei no Galatasaray, nunca mais me falou a viagem inteira. E eu disse Galatasaray inocentemente, nunca pensei que aquilo fosse bater nele. Bateu, nunca mais falei, nunca mais falou comigo. E quando cheguei ao centro de estágio de Beşiktaş, ele deu uma mochila, que era a mochila do Euro 2016, que ainda hoje me acompanha para todo lado, férias, praia. Ele deu uma mochila de um modo ostensivo. Sim, bruxo, exatamente. Pronto, ok, muito bem. Cheguei ao hotel, estava a decorrer o jogo do Beşiktaş, penalti, Quaresma marcou. Eu estava no centro de estágio a ver aquilo. Centro de estágio vazio, né? Porque o Beşiktaş estava a jogar em casa. Gol do Quaresma, eu pensei, bom, ainda bem que assim o Quaresma amanhã vem bem disposto. Mas eu não conheci o Quaresma, e eu sei que ele é bem disposto, sempre. Então na entrevista foi extremamente bem disposto. No dia seguinte entrevistei o Quaresma, ele estava na recepção todo, estava bem disposto, e a novidade desse dia era que o Portimonense tinha subido divisão. Portanto, eu quando desci do elevador encontrei-me com o Quaresma, ele: já viste o Portimonense? E eu: ok, já que estamos assim, já viste? Porreiro, bora! E acabei a entrevista, lá no hall do Centro de Estádio do Beşiktaş, eu a entrevistar sentado numa cadeira, e ele sentado da maneira mais descontraída possível, de uma perna num braço da cadeira, já. Portanto, já havia aquela descontração. E eu adorei isso. E então fui para o quarto muito contente, a pensar, pô, ganhei entrevista. Não dormi nessa noite. Eu tinha que apanhar um avião na madrugada seguinte. Mas não dormi por um motivo. O taxista apareceu lá nesse dia da entrevista, na recepção, mandou-me chamar, eu desci do quarto, vi o taxista, e ele convidou-me para jantar na casa dele com a mulher e com os filhos.
Pensou melhor. Durante a noite.
Eles eram turcos, eu era português, não havia nenhuma ligação de comunicação. Uhum. Não havia comunicação possível. Uhum. Ele falava português, ele falava turco. Mas estive lá a jantar com ele. Ele depois devolveu-me ao centro de estágio. E deu para mim a pensar, bolas em Portugal, às vezes eu não consigo entender com portugueses e estou-me aqui a entender gestualmente com um taxista.
É a linguagem universal do futebol.
E isto vem a propósito dos táxis da Jéssica em Istambul, do meu táxi em Istambul e da loucura que é o futebol em Istambul, porque de facto eu disse só Galatasaray e ele passou-se. E dá para ver o que é, não é? Se calhar aqui em Portugal, um turco chega aqui e fala de um clube e se calhar o taxista não lhe fala. Uhum. Pode ser que sim, mas ter esta história é uma coisa que me dá gozo contar, porque reflete comunicação. E tu perguntaste sobre o Rafael Leão no Sporting. Acho que o Rafael Leão tem que se jogar é entrar e comunicar como ele sabe melhor, e os adeptos é entrar e comunicar. E comunicar é apoiar o Sporting. Não é distribuir o Rafael Leão, isso é estúpido.
E acho que o Rafael Leão, e corrijo-nos, Jéssica, porque creio que dos quatro és a que está mais familiarizada com o Rafa. Há uma coisa da comunicação dele que lhe é intrínseca e acho que não vai faltar, aconteça o que acontecer em Alvalade, que é jogar de sorriso.
É verdade. E é a minha parte favorita. Ele é bastante feliz, eu espero que ele entre com a Genica, que seja bem recebido numa casa como... que foi dele, que acho que continua de certa forma a ser dele e pronto, e que jogue e pronto, que seja feliz pelo Galatasaray e é um bocadinho por aí. Eu acho que no final vamos, o futebol tem é de ficar contente, o futebol, quer dizer, naturalmente os adeptos do Sporting vão querer vencer, mas no final das contas o importante é ser um bom jogo e acho todos divertirmos com o jogo, quer os jogadores que estão dentro de campo e querem ser felizes e quer nós como adeptos, queremos ver um bom jogo, naturalmente os adeptos do Sporting vão vão ser mais felizes ganharem o jogo e os adeptos do Galatasaray, e eu incluída, vou ficar mais feliz. E o cenário ideal, como já disse anteriormente, numa outra entrevista, é que o Rafa marque um golo, e porque acho que era mesmo giro, era mesmo bonito voltar a ver o Rafa a marcar golo, a ser feliz na Champions.
E vamos lá ver se ele faz aquele gesto universal de jogador que marca o seu antigo clube, que é o... Não vos já pedi desculpa.
Sim.
É verdade.
Senão aí é que é caldeirada.
Aí até torce, porque ele não se leva. Yeah.
Mas vai ser, que seja sobretudo uma grande festa, é o regresso da Liga dos Campeões, vai ser certamente um ambiente fervoroso em Alvalade, no Sporting Galatasaray, mas as coisas na Liga dos Campeões começam um bocadinho mais cedo, com o regresso... há mais de 2 anos antecipado pelos também eles fervorosos adeptos do Futebol Clube do Porto. O Porto vai estrear-se neste novo formato, que já não é tão novo, da Liga dos Campeões, e quis o destino, uma vez mais eu a falar de destino, que o adversário fosse o Manchester City. Mas, Francisco Sousa, apesar dos elogios de Farioli, há respeito pelas individualidades, há respeito pela organização deles, são palavras do Francesco Farioli, há respeito pelo legado que deixou Guardiola enquanto lá esteve, mas também há respeito pelo futuro imediato do City, já esta era Maresca. Farioli disse o que provavelmente tinha de dizer, mas é o mesmo City.
Acho que não é exatamente o mesmo City, logicamente, mas o City do Guardiola também foi tendo muitas mutações ao longo do tempo e foi se tornando uma equipa diferente, até no perfil dos jogadores, ao longo dos últimos anos. Quanto à escolha dos perfis no mercado, não sei se já não estaria até mais pensada há mais tempo, embora também creio que esta saída de Guardiola e a entrada de Maresca também já estivesse projetada há bastante tempo. E, portanto, acho que terá havido aqui uma conjugação de diversos fatores entre a mudança que o City foi tendo ao longo já dos últimos 2-3 anos, ainda com Pep Guardiola, e esta linha de continuidade. Ainda que seja um treinador, obviamente, muito fixado nas suas ideias, parece-me até menos flexível que Pep Guardiola, que tem a fama de ser inflexível, mas creio que é um treinador que até foi fazendo várias mudanças e implementando várias nuances no modelo de jogo das suas equipas com o passar dos anos. Mas de facto é o Manchester City que neste início de época tem tido um trajeto regular em termos de resultados. A nível exibicional, a melhor prestação foi frente ao Palace, curiosidade ou não, com o Cherki a titular, a ligar jogo, sobretudo na segunda parte destacou-se bastante, e de resto é um elemento que andando ali próximo de Haaland e tendo o sustento atrás com o Enzo Fernandes, com, por vezes até vai surgindo em zonas mais adiantadas, tal como já acontecia com o Maresca no Chelsea, e com o Anderson na base, o internacional inglês Elliot Anderson. De facto, este Man City continua a ser uma equipa com alguma riqueza no plano ofensivo, mas sendo, claro, uma equipa diferente, vai testando também os movimentos do O'Reilly mais na rotura, é um jogador interessante e que agora até tem aparecido mais como um médio, a ligar, a soltar-se por vezes também mais por fora, joga com extremos de características diferentes e habitualmente pé trocado, pode também eventualmente colocar os jogadores mais no pé natural, dependendo da forma como quer surpreender os adversários, mas há Semenyo, agora há Eliman Ndiaye, que é um jogador muito criativo que também se destacou no Everton. Continua a deixar-me dúvidas o Man City no momento defensivo, e isso tem sido perceptível também nestes primeiros jogos, a forma como a equipa, a partir de erros individuais também, perdas de bola, situações de transição defensiva, espaço entre central e lateral, que o Porto pode saber explorar. E o Porto resta aí também um dos seus pontos fortes, com os movimentos de ruptura dos médios interiores, por exemplo. Os extremos também temos visto muito em destaque, cruzamentos para a zona do segundo posto, que o City tem alguma dificuldade a defender. Só que é um City que tem, de facto, os jogadores, já destacamos os criativos, já destacamos os médios.
O último Enzo Fernandes.
Também podemos destacar defesas na vertente ofensiva, como o Gvardiol, que é um central lateral, constrói muito bem. E depois há Haaland, o inevitável Haaland, que de facto é um finalizador.
Cabelo
nato.
Rapado, agora.
Cabelo rapado, é verdade. É
importante.
Exatamente, uma aerodinâmica diferente, mas que acho que o pode ajudar, e aliás já vimos isso de resto, ainda agora, neste último jogo, por exemplo, corresponder a um grande cruzamento do lado direito do Semenyo para marcar ao Coventry, mais na zona do segundo posto. Ele tem sido também um movimento padrão deste novo City do Maresca, e de facto acho que é um dos perigos que a equipa do Porto terá de lidar, até pensando no que vimos agora neste jogo com o Moreirense, a jogada do Moreirense em transição, a forma como saiu, e o cruzamento para a zona do segundo posto. Portanto, aí o Porto também tem que se proteger. Este jogo até foi um tanto ao quanto estranho, porque o Porto foi um pouco mais permissivo para que o adversário desenvolvesse algumas transições. Acho que vai ser um jogo exigente. Para o Porto, um empate já é um resultado, parece-me, valoroso, porque apesar deste City ainda ser um projeto em construção, é uma das melhores equipas, um dos melhores plantéis do futebol europeu.
É que teve muito dinheiro para gastar neste verão.
Tido ao longo dos anos.
Tem tido, sim, sim, é verdade, é verdade, não tem faltado. Mas Farioli também disse uma coisa que é, no final da primeira resposta, creio eu, que apesar de todo o respeito que tem, quando se joga no Dragão, pode sempre acontecer alguma coisa mágica. E há esse lado anímico, provavelmente, que é o regresso do Porto à Champions. É um clube que tem tanta história nesta competição.
Sim, eu houve um ano, acho que foi 17, 18, que acompanhei o Porto. Fui ver os jogos todos do Porto em casa, na Europa. E deu-me na cabeça ir. O grupo era Galatasaray, Lokomotiv Moscovo, Schalke 04... Depois eliminaram a Roma e não fui ver o Liverpool, que foi 0-5, porque não havia bilhetes, e eu fui como adepto sempre.
Olha, fui, por falar nisso, fui ao Galatasaray Porto em Istambul, na altura em trabalho.
E foi no Dragão, foi 1-0, e jogava o Maicon, era o central do Galatasaray, que até cometeu uma gafe no gol do Porto. Gafe de marcação. O que eu notei foi uma onda gigante, uma adesão maiúscula dos adeptos, como só senti no Mundial 2018 com a Argentina e no Mundial 2014 com a Argentina. Sempre que vou ver um jogo da Argentina no Mundial, sinto que eles vivem aquilo como se fosse mais do que a própria vida. E o que eu senti naqueles 4 jogos da Liga dos Campeões do Porto foi que eles sentiam aquilo, aquelas noites, mais do que a própria vida. Claro que isto são os adeptos. A gente sabe logo como é que são os jogadores, não é? Mas cá fora a atmosfera é fantástica. Se os jogadores conseguirem absorver esse ambiente, é fantástico, não é? Imagino que a Jéssica, se estiver num ambiente propício, vai ficar, vai jogar, vai estar a mil, mais a mil do que já está, e se calhar vai dar mais do que tudo, não é?
Não, claro que sim.
Pronto, e portanto a magia do Porto é essa. O que eu senti como adepto, e não sou do Futebol Clube do Porto, portanto. Espero que as pessoas entendam que fui lá como uma pessoa neutra e de repente ficar
futebol.
Sim, e de repente ficar admirado com aquilo, tal como não sou adepto da Argentina, mas fiquei admirado. Bolas, isto é tudo muito maluco, é tudo muito giro, não é?
Isso até um bocado a Champions como o território natural, não é? Os adeptos do Porto, se claro. Calhar, até têm uma atitude diferente sim. para com a Liga Europa, claro, não é? Apesar óbvio. De já terem vencido esse
sim,
troféu.
Sim, sim, sim. Não, não, não há dúvida, não há dúvida. E, portanto, eu compreendo as palavras e também é assim, a Liga dos Campeões são tantos jogos agora que, é claro, importa ganhar, importa jogar em casa, sim, claro, mas... Já não é aquele mata-mata do antigamente, que era duas mãos e decidia-se, né? Portanto, há que ter, obviamente, eficácia, mas também calma se houver um resultado catastrófico. Pá, ok, calma. Não é preciso atirar o barro à parede só por causa de uma noite mal conseguida. Agora, que o ambiente vai ser de encher o olho e os ouvidos, isso vai. Eu lembro perfeitamente do Lokomotiv, peço desculpa. O Éder foi substituído. Bem, a ovação que ele levou. Era caso para perguntar ao Éder se ele alguma vez tinha sido vacinado tanto. Porque ele foi substituído no meio do jogo, já havia 3-0. Aquilo foi 4-1, ganhou o Porto. Bem, e estava a chover a potes. A chover a potes. Ele foi substituído. E o estádio levantou-se todo. Portanto, 2018, dois anos depois, não é? Foi, pronto, isso é maravilhoso. E, pronto, ainda bem que carregaste nessa tecla. E ontem, quando o Luís Aresta me disse que íamos entrar aqui em Tertúlia e tal... E olha, pá, vê lá uma coisa engraçada do Manchester City. Aquilo que me saltou à vista é uma coisa do passado, obviamente, né? Não tem nada do presente para. Não tem nenhum presente sobre o presente para dar. Mas uma coisa engraçada do futebol inglês, que é mais do que centenário, é a única equipa que foi campeã num ano e desceu divisão no ano seguinte: Manchester City. Campeão da primeira divisão, em 36, nos anos 30. Foi campeão e no ano seguinte desceu. Isto já é. Isto é um insulto, né? Mas pronto, mas aconteceu. Foi Manchester City. Mais grave ainda, digo eu, no ano em que desceu divisão, Manchester City foi o melhor ataque da primeira divisão. Isso não acontece até
incrível.
Mesmo.
Incrível.
Portanto, isso são coisas maravilhosas e pronto, que agora é impossível passar-se, né? Claro. Manchester City é Manchester City. Antigamente não havia essa força e havia mais democracia no futebol. Mas estas coisas também são engraçadas de ir ao passado e de ver estas histórias que são pá, não mágicas para eles, mas para o futebol.
E há pouco o Rui dizia que nós não sabemos o que passa pela vossa cabeça de jogador, Jéssica, mas o Diogo Costa na Antevisão fez questão de usar a palavra saudade quando o questionaram sobre o regresso à Champions. É de facto especial para um jogador jogar a Champions. Sentes o mesmo, não é? E se passas tanto tempo afastada, estiveste um ano no Al Hilal, impedida de jogar por coisas naturais, razão geográfica, de jogar a Champions. É de ter saudades?
Ah, claro que sim, claro que sim. A Champions a mim só naturalmente. Ganhei uma Champions, é algo que deixa-me. Está no meu coração, está na minha memória, mas o facto de eu ter conseguido representar o meu clube de coração na Champions, ter tido sucesso, muito sucesso aliás, com o Benfica, na altura agora já temos a nossa grandeza, digamos assim, mas no futebol feminino se calhar era pouco expectável o Benfica, a equipa feminina ter tanto sucesso na Champions, ter conseguido com o meu clube, foi algo que me marcou e que está... Marcou bastante o meu percurso e eu achei que já não ia voltar a jogar as Champions. Achei bem, agora fui para os Estados Unidos, entretanto acabei por aceitar o projeto do Al Hilal e o Galatasaray, quando fala das Champions, pois é, vou poder jogar as Champions, vou poder lutar pelas Champions. É uma competição muito especial e o sentimento também é especial. É algo enorme, acho que na carreira de um jogador, o nosso hino não é o hino do masculino, mas também é um hino bastante especial e acho que é uma atmosfera completamente diferente e acho que é um momento sempre muito diferente e peculiar do bonito, pronto, na nossa vida, na nossa carreira enquanto jogadores, portanto... Percebo o sentimento do Diogo Costa, percebo o sentimento do Futebol Clube do Porto, porque acho que todos nós, como adeptos, como intervenientes no futebol, percebemos que o Porto, eu lembro-me do Porto ter ganho as Champions, só me lembro daquela corrida do Mourinho, lembro-me e eu acho que Nós, enquanto adepta de futebol, clubismos à parte, acho que é muito especial termos as nossas equipas, os nossos grandes, na competição maior do futebol. Portanto, percebo perfeitamente o sentimento do Diogo Costa e, naturalmente, acho que ficamos todos muito felizes de voltar a ver o Futebol Clube do Porto a disputar a Champions.
Uhum.
E acho que vai ser muito especial, claramente, para qualquer adepto, sobretudo portista. Uhum. Acho que vai-se viver um momento muito, muito especial e pronto. Portanto, desejo a maior felicidade ao Futebol Clube do Porto, uhum. Claramente. Eu estou sempre pelas equipas, claro, portuguesas. Desta vez, os meus colegas, os meus amigos sportinguistas, a família sportinguista também, vão ter que me perdoar, mas contra o Sporting tem que ganhar o Galatasaray. Mas de resto, estou a torcer pelo sucesso das equipas portuguesas, claramente.
E olhando para as duas equipas, Jéssica, já sabemos que o Porto não vai contar com talvez aquele jogador que fosse a cara da mudança do Farioli. E o Froholt tem sido um motor importantíssimo para este Futebol Clube do Porto. É a nova era do City. Isto coloca alguma confusão na tua cabeça sobre qual será o resultado? Isto mexe? O que achas?
Bem, não sei, eu não sou comentadora, nem sou a maior, sou uma adepta muito súbtil.
Ainda bem, assim é que é.
É verdade, é verdade. Coisas. Eu respiro o futebol de uma forma muito diferente e se calhar um bocadinho out of the box, mas por isso ficava aqui a ouvir-vos o resto da tarde, mas sinto que é uma grande baixa e eu gosto muito dele, gosto dele enquanto jogador, mas acho que... Acho que vai ser muito a cabeça daqueles jogadores, por essa saudade, por essa... acho que vai ser um jogo muito especial, acho que não tem... Naturalmente nunca tem só a ver com a parte técnica ou tática, claro, de um jogo, mas acho que a cabeça deles vai... Acho que vai determinar muito daquilo que será o desfecho do jogo. Portanto, acredito que vai ser um Porto muito difícil de derrotar, digamos assim.
É isso, e estilisticamente o Porto não vai mudar muito, Jéssica. Acho que é sempre aquele padrão de jogo. Portanto, é verdade que o Froholt é um jogador importantíssimo, mas está lá Fofará. É diferente, claro, não tem a mesma valia, mas é contratado um bocadinho para fazer o tal papel, enfim, B, do lado B de Froholt, quando é necessário gerir a condição física, neste caso, enfim, por um infortúnio bastante impactante, não é?
Aquele choque. E Farioli disse uma coisa que parece muito óbvia, mas acredito que às vezes tem de ser dita. E perdoe-me estar a arriscar neste sentido, que é claro que é óbvio que não está lá o que não está. Os outros terão de aparecer, mas é em noites destas que eles têm de aparecer. Esta é a oportunidade perfeita. E Farioli disse isso, os outros têm de fazer por fazer esquecer os que faltam.
Na questão mental, eu acho que, evidentemente, que o Porto vai estar super reforçado pelo regresso à Liga dos Campeões, mas este é também, se quisermos, o jogo mais difícil até ver para Farioli. Descontando os clássicos portugueses, eventualmente a eliminatória com o Forest ano passado na Liga Europa, mas nunca defrontou uma equipa tão forte quanto o Manchester City. Este é um desafio também nesse sentido diferente, porque é um Porto, é uma equipa que se adapta muito bem, até fechar no 5-4-1. Já sabemos que é um Porto que tem até e parece ter prazer em defender, acho que é também uma das notas de maior destaque a pressionar desde que o Farioli chegou ao Dragão, mas vai defrontar uma equipa que sabe ter bola, que tem jogadores com uma riqueza técnica e tática claramente acima da média, uma equipa que habitualmente luta por objetivos maiores, jogadores que são alguns dos melhores, e portanto é também nesse sentido um desafio à mentalidade do Futebol Clube do Porto e sobretudo à capacidade de reação a uma possível adversidade que possa surgir durante o jogo.
E vamos ver também como estará o Estádio do Dragão neste regresso da Liga dos Campeões à cidade invicta. Finalmente, temos mais um ponto para a nossa tertúlia. Não é um desconhecido para a nossa convidada de hoje, o Benfica, faz parte da carreira da Jéssica Silva, que vai acertar calendário esta semana, vai jogar em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense, frente à primeira equipa que marcou ao Futebol Clube do Porto esta temporada, e há uma dúvida na lateral direita face à ausência de Alexandre Bá. Jéssica, não te vou perguntar o que achas do Bá, Vou sim pelo lado. Já há gente, já há muita gente a suspirar pela aposta nos jovens. E estamos em Portugal, somos o país maioritariamente formador e fala-se com alguma insistência nos últimos dias, face a este infortúnio do habitual titular do Benfica, que a aposta devia ser Banjaki. Também não te vou perguntar sobre o que achas do Banjaki, mas antes desta prova que tem ou não, no teu entender, de ser aqui e ali dada por um treinador de uma equipa grande, e tu sabes o que é jogar numa equipa grande, numa equipa gigante, quão importante é nestes momentos não haver medo de arriscar nos mais novos?
Lá está, eu acho que...
Esquecendo o caso concreto. Esquecendo o caso concreto.
Não, é muito importante. É muito importante. E acho que, na verdade, acho que há cada vez mais treinadores atrevidos, entre aspas, a acreditarem na aposta da formação. Acho que é importante, porque acho que, de um ponto de vista geral, quando se aposta, acho que as coisas acabam por correr. Acho sinceramente que os miúdos cada vez têm tido, quando têm a oportunidade, têm conseguido destacar-se, ou têm conseguido fazer jus à aposta que é feita. Portanto, acho que é preciso esse atrevimento e pronto, vamos ver se isso acontece ou não, mas sinto que fazendo essa aposta, tudo pode dar certo, muito sinceramente. Não posso ir mais profundamente, claro, nesta questão,
claro.
mas sinto que é importante haver esse atrevimento. Não devia ser esta a palavra, devia ser algo natural, mas como ainda não estamos, acho que não vimos cenários ideais dessa aposta. Acho que não há assim tanta aposta nos jogadores jovens de uma forma geral. Portanto, acho que este é o momento, espero que isso aconteça, espero que os nossos treinadores, e acho que o Marco Silva, eu gosto muito do Marco Silva, não é que isso importe dizer, mas acredito que possa efetivamente fazer a aposta nos nossos jovens, e não sei, acho que o futebol português, acho que os nossos miúdos têm tanta qualidade, nós temos uma capacidade de formação imensurável, e isso é... faz jus aos jogadores que vão para fora e pronto, e têm dado tantos e tantos frutos, e era giro eles serem carimbados aqui no nosso, na nossa, sei lá, nos nossos campeonatos, já agora na Champions, porque eles têm sido sempre capazes de, se conseguem lá fora, conseguem também aqui, mas vamos ver.
Rui, quando a Jéssica disse que gostava muito do Marco Silva, assinaste.
Concordo. Concordo, fiquei contente com a opção do Benfica, desconhecendo o que é que ia ser, mas gosto muito do Marco Silva por tudo o que fez no Estoril primeiro, não é? Foi uma coisa maravilhosa. Verdade. Já aqui falámos no final da época anterior sobre com o Hugo Silva, com o Hugo Tavares da Silva, sobre isso. Depois o Sporting, também foi uma época memorável, pelo menos para mim. Tenho para mim que o jogo mais épico do Sporting foi a final da Taça de Portugal. É claro que o Sporting eliminou o Bodoglimt o ano passado, é claro que o Sporting já teve a perder com o Benfica para a Taça 2-0 ao intervalo e ganhou 5-3 com o Paulo Bento, o 7-1 ao Bento. Enfim, há mil e uma histórias, todos os clubes têm mil e uma histórias, isso é que é bom no futebol. Mas o jogo mais improvável do Sporting não é uma vitória, é um empate, mas dá a vitória nos penaltis, é a Taça de Portugal com o Braga, porque não há explicação, uma equipa...
Reduzida a 10,
porque foi expulso o Cédric no 1-0, no lance que ia dar 1-0, não é? Portanto, estava 0-0, foi expulso. Éder, Rafa Silva, intervalo, e Sporting marca 2 gols no fim. Não é nada Sporting isto, não é? Ou melhor, o meu Sporting da minha vida seria ao contrário, seria o Braga. Era ganhar 2-0 com 10 e depois, olha, agora empatámos. Não, foi o contrário. Portanto, acho que o Marco Silva transmitiu um
com
Sporting
Rui Silva
diferente.
Rui Patrício a coxear no penalti.
É verdade. Aliás, no prolongamento.
Sim, já no
prolongamento. Ele fez uma defesa impecável no prolongamento, já alucinado. Portanto, tenho todo o respeito por ele, e depois tenho amigos que o conhecem e que me falam dele, já dos tempos em Inglaterra, e cresceu esta admiração. Portanto, foi muito interessante ouvi-lo falar no regresso, e sobretudo para uma equipa tão desfalca, tão desanimada como o Benfica, desanimada em matéria de títulos, não é? Porque eu faço sempre contas, agora que fui pai há 5 anos, faço contas tipo, a EMA já foi campeão pelo Benfica, imaginemos, o Benfica já foi campeão quantas vezes com ela? Uma? Porra, em 5 anos é muito pouco, não é? Para aquilo que é o Benfica, o Sporting 3. Portanto, são tempos diferentes, melhores para o Sporting e piores para o Benfica. E eu entendo que o Marco Silva seja uma contratação boa agora. Se isto vai resultar ou não, tá, isto é, há muita coisa a acontecer de bom, atenção, não entendam isto como uma coisa de bastidores. Há muita coisa a acontecer porque o Porto continua com a mesma dinâmica de vitórias. O Sporting é uma equipa também que tem estado feliz. E mesmo que tenha perdido o ano passado os 2 títulos, é uma equipa que joga ao ataque, que marca gols, portanto é uma equipa que demonstra vivacidade. E pronto, e são 3, e antes eram 2 só. Portanto, o Benfica, se calhar, até é o intruso, mas para mim é aquele que vai dar mais luta ao Porto. Mas isto estamos em setembro, a gente passar lá em dezembro, o discurso pode estar a mudar completamente, mas eu vejo neste Benfica uma alegria em campo que não havia, por exemplo, o ano passado.
É um bocado um registro estilístico, sendo um registro estilístico diferente do Porto de Farioli, é se calhar um pouco o mesmo efeito. E veremos também como é que vai ser a gestão com a Liga Europa. Eu acho que o Benfica parte com mais expectativas este ano que o Porto partia no ano passado, mas a prioridade é claramente o título. E quando eu fazia a comparação com o Porto de Farioli, tenho que ver precisamente com a sequência de épocas negativas, claramente, com muito peso, até com a ausência agora da Liga dos Campeões, mas com esta sensação de um ar de mudança, volto a dizer, num registro completamente diferente do ponto de vista da ideia de jogo, do modelo de Farioli. Mas há de facto aqui uma nova esperança e há um plantel também completo, e até mesmo estes últimos reforços no mercado de verão foram muito para acrescentar essa possibilidade também de múltiplas escolhas entre as diferentes competições para que o Benfica também consiga manter o foco na prioridade que acaba por ser o campeonato e ao mesmo tempo ganhando alguma riqueza que ainda agora vimos na Madeira. O Kaminski já tinha sido utilizado noutras posições, já parecia um jogador completamente colocado de parte, mas indo para a lateral direita, que ele até conhece a seleção polaca aí com um sistema de 3 centrais, acabou por ter um rendimento regular, podemos dizer, e depois de soltar no ataque até com a entrada do Tchirkati já na segunda parte, e aí está outro reforço que veio depois e que era importante para a equipa do Benfica, juntando aí o Palhinha, que já vem para ser um monstro nos desarmes, como ficou à vista nestes 2 jogos. E portanto há aqui de facto um Benfica com mais soluções, mas acima de tudo com mais riqueza no seu jogo ofensivo e até defensivo. Acho que a equipa não começou muito bem, ainda com algumas dificuldades para fazer a pressão, para estar organizado defensivamente, a conceder algumas oportunidades e golos aos adversários, mas os sinais, desde logo agora na Madeira, foram interessantes. O Langley e o Tomás não são conhecidos por ser, como defesa, jogadores de proa absolutamente imbatíveis, mas fizeram um jogo muito regular, e depois juntando a isso, claro, a presença do Palhinha, que eu acho que lhes dá também uma segurança extra. O Benfica é uma equipa diferente para melhor, mas estou de acordo com o Tovar nesta ideia de que não sabemos como é que vai estar, ou como é que vai estar o Benfica daqui a uns meses, e acima de tudo como é que também vai conseguir manobrar-se entre competições diferentes, porque a perspectiva é interessante na Liga Europa, porque o calendário parece de facto acessível, até para fechar num top 8, mas de facto há aqui muitos apontamentos, as lesões, ainda agora o Bass se lesionou, outros problemas, outros azares em determinados jogos que podem acabar por passar a fatura mais à frente, mas acima de tudo é um Benfica com outra riqueza, com outra capacidade de puxar pelos criativos, com mais chegada à área, mais jogadores, uns eram um exemplo disso, estava o Bá na área, estava o Barreiro, que também se sobredimensiona nesta dimensão goleadora, passa a redundância. Portanto acho que de facto o Benfica tem dado sinais que o apontam já como um candidato, parece-me. Portanto este ano acho que a luta acabará por ser a 3, mesmo que o Porto parta com o pedigree de campeão e que o Sporting tenha mudado muito, mas que também vá dando sinais de que pode rapidamente crescer.
E vão entrar naquela fase em que têm 3 jogos por semana e depois vem pausa para as seleções, e era aqui que eu queria terminar com a Jéssica, porque vem aí o play-off para o até ao Mundial. O caminho já é conhecido desde junho. Falta menos de um mês, pouco menos de um mês. Como é que está esse coração?
Também, está bem, nós lá está.
Agora, um mês ainda é muito? Um mês ainda é muito ou já é pouco?
Nem sei, eu já estou com tantas saudades de estar em ambiente de seleção nacional, já estou com tantas saudades de... Aliás, eu comecei este ano quase a desesperar por competição, porque tive muito tempo sem jogos, sem... A competição começou há duas semanas e o verão foi muito longo e eu já estava... Não sabia para onde me virar, entretanto até me virei para o golfe para libertar alguma dopamina. Mas estou com muitas saudades da Seleção Nacional e vai ser um estágio muito importante e nós, entre nós, falamos, queremos muito vencer os dois jogos e queremos muito estar nos dois.
Depois mais dois, se correr bem.
Depois mais dois, mas queremos muito estar no Mundial e eu sei que vamos ter pouco tempo de preparação, porque só vamos ter este estágio é para competir, para ganhar, e depois mais um mês e voltamos a competir, se Deus quiser. Mas é isso, o mês já faltou mais e nós queremos é que chegue à altura do jogo, ou que o jogo comece e possamos fazer jus àquilo que é o nosso sentimento, àquilo que é a nossa vontade, àquilo que também é a nossa qualidade, porque sabemos que temos mais do que ferramentas para estar no Mundial e queremos muito. Não há outra história, tem que ser aquela, nós temos que ganhar e temos que lá estar. E pronto, é um bocado por aí, mas ainda falta um bocadinho.
E para que as navegadoras consigam cruzar o Oceano Atlântico, literalmente, para estarem no Brasil em 2027, vão ter de passar pela Irlanda do Norte na primeira eliminatória do play-off e depois encontrar a Croácia ou a Islândia na última ronda dos play-offs europeus rumo ao Campeonato do Mundo. Esta batalha, a primeira batalha, começa no dia 7 de outubro. Muita sorte para a Jéssica e para as nossas navegadoras. E Jéssica, muito obrigado uma vez mais por teres aceitado o nosso convite, por teres entrado nesta nossa tertúlia.
Obrigado, Jéssica.
Muito obrigada, eu obrigado, não sou Jéssica. Mais tertuliana, como eu vos disse, gostava muito de vos ouvir, mas muito obrigada pelo convite. Muito obrigada.
Enquanto a você que nos acompanha, já sabe, para a semana há mais tertúlia, mais assunto, e vamos ver como corre a semana de regresso da Champions aos clubes portugueses. Até uma próxima.
Bola branca. Tertúlia, bola branca.